papel cristão nosso. Porque senão a gente vai fazer uma escolha de manada. O que é escolha de manada? Me disseram que é para fazer assim, todo mundo faz assim. Não, gente, a gente precisa fazer escolhas responsáveis, conscientes e críticas, pensando na verdade. E o que é a verdade? É a justiça, é a fraternidade, é a solidariedade. Não tem partido A, B ou C, tem a verdade. E essa verdade é a palavra revelada, o Evangelho. O Evangelho é tão claro conosco, né? Jesus foi tão claro. Ele não era político partidário. Ele era filho de Deus, se fez homem. E é nisso que eu acredito, nessa humanidade humanizada.
E quando a gente pensa, né, no ano que estamos agora, né, das eleições gerais, também vale refletir junto com São Tomás de Aquino, né? Porque São Tomás, ele traz exatamente outro aspecto importante para a educação, é a virtude da prudência. Né? Então, a gente tem a prudência para analisar os fatos. A gente tem essa ideia realmente do todo. Então, além de São Tomás já ver a educação com esse processo que envolve tanto a razão quanto a fé, né? Ele enfatiza muito essa questão da importância do ensino, né? E do conhecimento na formação do ser humano. Mas ele traz, né, a importância da prudência como uma grande virtude para a educação. Então, nos falta também ter essa prudência nos dias de hoje, né?
E sabe uma coisa que eu penso muito? Aí, se a gente olhar agora, né, esse novo documento encíclica que foi lançada ontem, se a gente voltar também para o Pacto Educativo, todos os documentos da igreja, quando falam para nós sobre responsabilidade social, ele está pedindo o quê, gente? Reconstrução de alianças educativas em uma escala planetária. Então, a gente fala de um compromisso social, a gente está falando de coletividade. Eu quero uma boa educação para todos. Eu quero que todas as pessoas tenham moradia. Eu quero que todas as pessoas tenham dignidade humana. Né? Eu quero que a gente possa ligar a televisão e não ver que uma pessoa pegou um cachorro e cortou ele em pedaços. Eu quero falar de uma ecologia integral. E para isso eu preciso de uma política que esteja alinhada a esses discursos. Essas narrativas precisam acontecer. Porque a gente não está dando conta mais, né, de tanta barbárie. Aí eu volto no Adorno. E a gente não quer isso. A gente não quer o feminicídio, a gente não quer a discriminação, a gente não quer todas essas insuficiências morais e éticas que o planeta tem passado. Então a gente quer uma política legal, a gente quer uma política que seja humanizada. Eu acredito muito nisso. Por isso que a gente está sendo convocado a desenhar novos mapas de esperança.
Sem dúvida, professor. Agora, a gente tem um inimigo aqui na nossa Rádio Cardeal, e ele chegou aqui, que é nosso tempo, nosso horário. Na verdade, a gente acabou estourando aqui o horário, onde eu já agradeço muito a senhora aí pela noite. Mas antes da gente finalizar, professor, eu passo para você já, Paulo, mas assim, antes da finalização, eu queria que a senhora fizesse um compromisso aqui com nossos ouvintes de retornar em breve, para a gente continuar esse bate-papo, né? Eu acho que é muito válido a gente parar as nossas noites para refletir, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Mesmo que não esteja dentro do especial. E quem sabe até presencialmente aqui no estúdio. Aí você pode chegar antes de vir para os estúdios, a gente vai ali na nossa igreja de São Francisco, né? Que é lindíssima. Tá em reforma, mas aí eu ligo para o Frei Lohane para que a gente possa entrar ali. E aí de lá a gente já vem direto para os estúdios.
Nossa, primeiro eu peço perdão porque eu falo demais, né? Professor.
Imagine de três professores da bancada,
prof. Aí danado. Depois eu quero dizer que uma das experiências mais profundas que eu tive foi numa igreja muito simples, mas foi mais do que uma igreja. Foi na casa de madre, de uma madre muito querida nossa. De quem será que eu estou falando?
Da nossa Dulce?
Santa Dulce, né? Então, eu quero dizer que ela é um grande exemplo de mapa da esperança, né? A vida dela é uma cartografia de esperança. E para fechar a minha fala, de gratidão, o Papa Leão XIV, ele nos lembra que educar é mais do que ensinar conteúdo, né? É participar da construção de humanidades, que os conteúdos são importantes quando eles estão a favor da vida. E que em tempo de algoritmos, guerras e incerteza, eu tenho certeza que o maior currículo e o mais urgente é a esperança. E a esperança, quando ela morre, Pedro Causa d'Água já nos dizia, a gente ressuscita. Então, obrigada, obrigado, gratidão, e que a gente sempre leve esperança.
Com certeza, professora, e é importante esse trabalho que o Thiago trouxe aqui. Vai precisar de um outro encontro, né? Porque hoje nós tratamos aqui de... A professora trouxe bem sobre antropoética, antropologia e ética, que a gente precisa refletir muito sobre o estudo dos valores, né? E eu acho que tudo isso se encerra muito para que a gente possa garantir o tripé da educação com dignidade e justiça. A frase ser franciscano neste momento é um grande caminho, porque quando na oração de São Francisco está escrito: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, é o início da grande caminhada e dessa luta de um mundo mais humano e de uma educação mais desarmada e mais participativa. Foi bom demais, eu sei que nossos ouvintes ficaram muito felizes e vai cobrar, viu? Vai cobrar o reencontro, porque esse bate-papo dá mais alguns né, capítulos de programa Vozes e Saberes.
Professora Roberta, mais uma vez, em nome da Cardeal, quero agradecer essa noite, esse bate-papo, agradecer a disponibilidade da senhora parar aí um pouquinho aí dentro da universidade, dentro do trabalho da senhora, para estar conversando aqui com nossos ouvintes aqui, os soteropolitanos e todos aqui que estão em Salvador. Já te faço esse convite aí, pedindo esse compromisso de retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo e deixar o nosso muito obrigado aí por essa noite. Professora? Oi, acho que faltou aqui.
Eu que agradeço, um abraço muito fraterno a vocês e a todos os nossos ouvintes, e que a gente se encontre no caminho da vida. O que a gente quer é sempre ir ao encontro.
Meus amigos, a vocês ouvintes da Cardeal FM, só tenho que agradecer mais uma noite aí de audiência e do carinho. Hoje a gente vai encerrando aqui, mas esse especial 106, quando a 106.1, a Cardeal FM, a 106.7, a Excelsior, pega um tema para a gente ao longo da programação e debatendo e trazendo reflexões como essas que a gente fez hoje com a professora doutora Roberta Guedes, ela que é doutora em educação e especialista em educação católica, né? Ela também é membro do Fórum Nacional de Educação. Então, é um bate-papo que vem trazendo essas reflexões, onde a gente poderia conversar muito mais, a gente acabou, vai para os documentos da igreja, a gente saiu um pouco, foi para São Tomás de Aquino, depois voltou, mas é isso. Mas a maior reflexão é que a gente perceba como que a igreja traz é algo urgente, é algo imediato e é algo basilar. A educação é base. Então, vamos encerrando mais um Voz e Saberes com as bênçãos do Senhor do Bonfim, onde fica aqui o nosso muito obrigado e a nossa gratidão à professora doutora Roberta Guedes por essa noite. Um abraço a todos e boa noite.
Boa noite, gente. Muito obrigada.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010, do Banco Central do Brasil. todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you. 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Me paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, no sale
vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Na série Curiosidades sobre os países da Copa do Mundo, neste episódio vamos falar da Bélgica. E o país é considerado a capital mundial do chocolate. Mas você sabia que tem uma outra paixão nacional dos belgas? Pois é, a batata frita. Apesar de muita gente chamar de batata francesa, os belgas afirmam que elas nasceram ali. O prato é tão importante que existem centenas de barracas especializadas apenas em fritas espalhadas pelo país. E o futebol da Bélgica também guarda histórias e muita curiosidade, que muita gente desconhece, viu? Apesar do tamanho pequeno do país, os belgas conseguiram construir uma das seleções mais fortes do futebol mundial nos últimos anos. A seleção é conhecida pelo apelido Diabos Vermelhos, desde o começo do século passado. O nome surgiu depois de uma sequência de vitórias impressionantes, onde acabou virando símbolo nacional. Outra curiosidade é que a Bélgica demorou décadas para se tornar potência no futebol. O país participou da primeira Copa do Mundo da história em 1930, mas só ganhou destaque internacional recentemente, com a famosa Geração de Ouro, formada por craques como Kevin De Bruyne, Hazard, Courtois e Romelu Lukaku. O futebol da Bélgica passou por uma revolução nas categorias de base lá nos anos 2000. Clubes e federações mudaram a forma de treinar jovens jogadores, priorizando a técnica e também a inteligência tática. O resultado apareceu anos depois, com a explosão de talentos no futebol europeu. Outra curiosidade interessante é que vários jogadores belgas fizeram sucesso na Inglaterra. A Premier League virou quase uma segunda casa para atletas da Bélgica, especialmente depois do crescimento da seleção. Mesmo sem conquistar uma Copa do Mundo, A Bélgica alcançou o terceiro lugar no Mundial de 2018, tendo a sua melhor campanha da história. E para um país tão pequeno, competir entre as maiores seleções do planeta é motivo de muito orgulho. A Bélgica está na Copa do Mundo e vai estrear diante do Egito no dia 15 de junho. Agência Rádio Web, com curiosidades da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Guardião FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida. Saúde, com a odontóloga Ana Colby.
Devemos começar a limpar a boca dos nossos filhos assim que eles nascem. Quando amamentamos, após a amamentação, devemos enrolar o nosso dedo com uma fralda embebida em soro fisiológico e, após o leite, limpar toda a cavidade bucal do bebê. No momento que nascem os primeiros dentinhos, existem escovas próprias que a gente calça no dedo para escovar o dentinho do bebê. Quando ele tem um ano e pouco, a gente deve oferecer uma escova para que ele comece a aprender a ter coordenação de escovação. Porém, até os 7 anos de idade, essa escovação deve ser vistoriada e refeita pelos pais. Assim que a criança começa a nascer os primeiros dentes, deve ser levado para o acompanhamento do seu dentista.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis, e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Thank you.
Musical.
Conectada em você.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita, ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Amor e serviço. Thank you. temos o universo e a mão, seja no mínimo a terra, a terra, a terra.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
As indústrias de alimentos, bebidas e proteínas de diversos países vão se reunir no Brasil neste mês de junho. As feiras FISPAL Tecnologia de Negócios e Inovação para a Indústria de Alimentos e Bebidas e a Tecnocarne serão realizadas conjuntamente na cidade de São Paulo entre os dias 16 e 19 deste mês. A gerente da FISPAL Tecnologia e da Tecnocarne, Marina Cap, projeta a realização dos eventos.
A expectativa para essa edição é extremamente positiva, porque teremos uma realização histórica da FISPAL Tecnologia junto com a Tecnocarne, promovendo uma integração ainda maior entre os diferentes elos da cadeia de alimentos, bebidas e proteínas. Para falarmos da dimensão do evento, ele cresceu 23% em área de exposição, reunirá mais de 500 expositores e deve receber cerca de 48 mil visitantes ao longo dos 4 dias. A FISPAL Tecnologia se consolidou como uma plataforma estratégica para apoiar as indústrias de alimentos e bebidas nos desafios ligados à automação, eficiência operacional, embalagem, rastreabilidade e transformação digital.
Uma das atrações será o projeto Comprador Bebidas América do Sul. Marina Cap o detalha.
Ampliar as oportunidades de negócios dentro da FISPAL Tecnologia, especialmente para o segmento de bebidas, que hoje já representa o segundo maior público visitante da feira. Nós estamos convidando mais de 100 compradores de diferentes países da América do Sul. O objetivo é conectar esses compradores estratégicos diretamente aos expositores que oferecem soluções para as indústrias de bebidas, promovendo reuniões qualificadas, networking e geração de negócios. Queremos atender indústrias de bebidas, fabricantes, distribuidores, engarrafadoras e profissionais que buscam inovação em processos, automação, embalagens e logística.
A estimativa da organização das feiras é receber mais de 500 expositores, sendo que haverá representantes de 16 países, como por exemplo Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Japão. Ao longo da programação dos eventos, haverá o Congresso FISPAL Tech e o Women Connected, que vão abordar temas como transformação digital, inovação e sustentabilidade. A FISPAL Tecnologia e a Tecnocarne serão realizadas de 16 a 19 de junho no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1 De bem com a vida. Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida. As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Cardeal FM, conectada em você.
Make all dance, you know.
Sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibop Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when baby I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar.
Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar.
Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no
no que for e chegar. E eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Em abril deste ano, do total de negativações registradas no Brasil, mais de 85% foram de devedores reincidentes. O dado se refere a consumidores que já haviam aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. Ele consta no indicador de reincidência de pessoas físicas, que é apurado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Dentro do universo de reincidentes de março, 68% ainda não tinham quitado pendências antigas e foram negativados novamente. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, detalha o panorama da inadimplência no Brasil.
Com uma reincidência de quase 86%, a gente consegue afirmar que a inadimplência do Brasil ela deixou de ser um evento pontual e acabou virando um evento que é recorrente e estrutural para uma boa parcela da população brasileira. A gente tem ainda um percentual importante de quase 70% que sequer consegue quitar as dívidas anteriores antes de voltarem a ser negativados, o que mostra um quadro de uma renda muito comprometida com dívidas, de uma baixa capacidade de organizar a vida financeira e uma dependência contínua de crédito. Assim, é uma dificuldade muito estrutural de equilibrar o orçamento da família.
A especialista em finanças da CNDL também destaca os sinais de um aprofundamento do problema da inadimplência, além da falta de educação financeira.
Os dados indicam que o Brasil está num processo de piora gradual e persistente do endividamento das famílias. Não é só um movimento sazonal, típico de começo de ano, não. Nesse início de ano, a gente costuma concentrar despesas como impostos, material escolar, recomposição de gastos do fim de ano. O comércio normalmente desacelera mesmo nesse primeiro trimestre, mas os indicadores eles vão além desse comportamento tradicional. Nos últimos anos a gente teve muita expansão de crédito para pessoas físicas e esse crescimento desse crédito e da disposição desses valores não foram acompanhados por uma educação financeira na mesma medida.
Ainda conforme foi revelado no indicador da CNDL do SPC Brasil, o tempo médio decorrido entre o vencimento de uma dívida e o vencimento de demais pendências para os reincidentes foi de 71 dias, ou seja, em média, após cerca de 2,4 meses do vencimento de uma dívida negativada, outra dívida já entrava nesta situação, conforme consta nos dados referentes a abril deste ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
The way you are, I know.
sem mim.